dos milhões de homens que tomaram uma atitude, buscaram o tratamento e resolveram o problema. Fale com seu médico. Eu falaria.
Imbrochável, imbrochável, imbrochável.
Para com essa porra aí, meu irmão!
Você deve ter ouvido essa fala descabida do presidente em pleno dia de comemoração ao bicentenário da independência, né?
E vocês também devem ter visto o escândalo da compra de Viagra pelas Forças Armadas, certo?
É. O negócio do Viagra lá, saiu coisa nova aí. Tem coisa nova no Globo, parece que aquela quantidade...
Acho que a outra quantidade ali é pra outra coisa mesmo.
É, e também andaram comprando próteses penianas.
Isso, rapaz.
O que eu, assim, olha... todo mundo tem direito se precisar uma prótese peniana. Eu só quero saber por que eu preciso pagar por isso.
Né? Recurso próprio,
porque
né,
senão,
gente?
Porque senão aí é chato. Porque assim, o custo é meu. e o prazer é dos outros.
Mas como será que funciona o Viagra? Olá, eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia.
Olá, eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E nesse episódio, vamos falar sobre o mecanismo de ação do famoso comprimidinho azul, o Viagra.
Como funciona? Para que tipo de condição é indicado? Vamos lá!
Este azul, minha sorte então mudou. Azul, minha sorte então mudou.
Primeiro, Viagra é um nome comercial para o medicamento que contém o princípio ativo chamado sildenafila, que se apresenta sob a forma de um sal, o citrato de sildenafila.
Princípio ativo é a substância que está no medicamento e é responsável pelos efeitos esperados desse medicamento. E, na verdade, o Viagra começou sendo pesquisado para tratar angina, um tipo de dor persistente no peito, causada por má circulação.
Ah, agora eu entendi!
O Viagra é indicado para o tratamento de disfunção erétil, que se entende como sendo a incapacidade de obter ou manter uma ereção, a rigidez do pênis, suficiente para um desempenho sexual satisfatório. E isso também tem a ver com a circulação sanguínea. Mas nós vamos explicar essa parte daqui a pouco.
A sildenafila é um inibidor seletivo da fosfodiesterase tipo 5, uma enzima específica que degrada o monofosfato de guanosina cíclico, GMP cíclico. Tá complicado? Calma.
Calma, que piora.
Parece complicado. E para esclarecer melhor isso para você, ouvinte, vamos primeiro entender como se dá a ereção com um convidado especial.
O mecanismo fisiológico responsável pela ereção do pênis envolve a liberação de óxido nítrico nos corpos cavernosos. Sim, os corpos cavernosos, aquele par de tecidos maravilhosos do pênis. Isso só acontece durante a estimulação sexual, aquela hora em que o óxido nítrico ativa a enzima guanilato ciclase. E é ela sim, essa enzima que leva ao aumento dos níveis de monofosfato de guanosina cíclico. Isso é o que relaxa a musculatura lisa dos corpos cavernosos e permite aquela entrada de sangue no pênis. Um beijo pra vocês do Alexandre.
E assim acontece a ereção. Valeu, Frota. Aí entende bem de ereção.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
O Frota explicou muito bem como a ereção acontece. E agora a gente vai te explicar como a sildenafila, que tá no Viagra, atua pra tratar a disfunção erétil.
A sildenafila não exerce um efeito relaxante diretamente sobre os corpos cavernosos isolados de humanos, mas melhora o efeito do óxido nítrico.
Isso acontece porque a sildenafila inibe aquela enzima que a gente falou antes, chamada fosfodiesterase tipo 5.
Essa enzima é responsável pela degradação do GMP cíclico nos corpos cavernosos. Esse GMP cíclico é o monofosfato de guanosina cíclico, que o Frota falou, lembra? O GMP cíclico é o que relaxa a musculatura lisa para acontecer a ereção. Se a enzima que destrói o GMP cíclico está bloqueada, vamos ter mais GMP cíclico, não é?
Quando a estimulação sexual causa a liberação local de óxido nítrico lá nos corpos cavernosos do pênis, a inibição da fosfodiesterase 5 causada pelo Viagra aumenta os níveis de GMP cíclico nos corpos cavernosos. E isso resulta no relaxamento da musculatura lisa e no influxo de sangue nos corpos cavernosos.
Consequentemente, acontece a ereção. Veja que a sildenafila não atua diretamente no relaxamento da musculatura dos corpos cavernosos, mas ela inibe a fosfodiesterase 5 para permitir que mais GMP cíclico fique disponível para promover esse relaxamento.
Na ausência de estimulação sexual, a sildenafila não exerce qualquer efeito nas doses recomendadas. Ou seja, precisa haver um sinal de estímulo e o resultado é aumentado pela ação da sildenafila.
Mas uma ereção não dura o tempo todo, mesmo que você tenha tomado Viagra.
Ou seja, não existe alguém imbrochável, né?
Até porque ser imbrochável significa ter uma condição chamada priapismo, caracterizada por ereção involuntária e persistente.
No priapismo, a ereção pode durar horas, às vezes 6, 8 horas ou mais. E não pense que isso é agradável, muito pelo contrário. A condição provoca dor, dificuldade em urinar, pode levar à disfunção erétil e, em casos extremos, necrose do pênis e gangrena.
Não! Roubaram meu pau! Destroço! Estrago! Cadê meu pau? Cadê meu pau? Cadê meu pau? Cadê meu pau?
As causas do priapismo são diversas e envolvem principalmente doenças hematológicas, como anemia falciforme, e também o uso de medicamentos, como antidepressivos e medicamentos para tratamento de disfunção erétil, como Viagra.
Ou seja, assim como todo medicamento, a sildenafila também pode apresentar eventos adversos, como, por exemplo, o priapismo.
Uma ereção prolongada não deve ser objetivo ao usar o medicamento.
Ser imbrochável é incomum, e se isso acontecer com o priapismo prolongado, pode trazer o risco de virar brochável para sempre.
Tanto que a própria bula do Viagra indica que, caso a ereção fique prolongada por mais de 4 horas, é necessário procurar um serviço médico imediatamente para que isso não leve a uma impotência permanente.
É importante dizer que a sildenafila é um fármaco e, como tal, deve ser usado com responsabilidade.
O tratamento de disfunção erétil é algo sério e é importante para dar uma melhor qualidade de vida a quem sofre dessa condição.
E se você sofre dessa condição, não há motivos para ter que ficar se justificando para as pessoas a fim de se autoafirmar. 70% dos homens na idade do presidente Bolsonaro, por exemplo, sofrem com disfunção erétil. Se é o seu caso, busque tratamento.
Sua qualidade de vida pode melhorar graças à ciência. Existem outros medicamentos da mesma classe do Viagra, Tadalafil, vendido como Cialis, Vardenafil, vendido como Levitra. E outra coisa, alguém imbrochável não existe e problemas de ereção não precisam ser motivo de vergonha para ninguém.
E como bem disse Simone de Beauvoir, ninguém é mais arrogante em relação às mulheres, mais agressivo ou desdenhoso do que o homem que duvida da sua virilidade.
Não seja esse homem. A ciência hoje oferece muitas opções de tratamento para as diversas condições que dificultam a vida sexual.
Medicamentos são uma parte das terapias existentes para disfunção erétil. Se preciso for, busque um tratamento adequado à sua condição.
Outubro está chegando, então é hora de nos preocuparmos mais com as eleições presidenciais.
E não tanto com as ereções dos presidenciáveis.
Confie na ciência.
Escuta a ciência.
Tchau, tchau e até o próximo episódio.
Esse episódio usou áudios do discurso da independência do presidente Bolsonaro, Pelé no comercial da Pfizer, João Wei de Petrópolis, Reinaldo Azevedo, Wilson Simonal, Futurama, Marcelo Adnet, Cristiano Botafogo, do podcast Medo e Delírio em Brasília, TV Vitoriosa, Rogério Skylab.
Ei! Ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência?
Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar.
Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2, viu? A gente nem tá pedindo muito.
E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos.
Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/ Escuta a Ciência Podcast, tudo junto e sem acento.
Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante.
Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta a Ciência.
Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.